Allô, 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 allô. Oi, oi. Boa noite, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, público que nos assiste nesse momento pelo Facebook e YouTube. É um prazer muito grande de estar iniciando mais essa sessão. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos em 11 vereadores.
Estando em 11, vereador presente, com ausência da vereadora Luísa, devido à cirurgia, eu convoco o vice-presidente para fazer a parte da primeira secretaria e a leitura da ata.
Boa noite, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Em discussão, pedido de dispensa da leitura da ata do vereador de lei. Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora a convocação e o grande expediente.
Boa noite a todos, que nos assistem, mesa diretora, caros vereadores. Convocação. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 16ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da 10ª legislatura que será realizada no dia 17 de maio de 2021, às 19 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebida. Ofício de número 12, do senhor Leandro Honório de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Assunto, solicitação de apoio. Prezado senhor, o Conselho Municipal de Assistência Social de Juína é um órgão superior de controle social de cunho normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de assistência social. A garantia de vacinação contra a Covid-19 para toda a população brasileira pelo SUS é o único caminho para o controle da pandemia que vivemos atualmente no Brasil e no mundo. Mas somos conhecedores também que é impossível a imunização de toda a população de uma só vez, pois há uma dificuldade de se adquirir insumos para produzir vacinas necessárias ou em larga escala. Diante do quadro pandêmico que vivemos, desde o início da pandemia, muitos serviços públicos e atividades foram considerados essencial, não sendo permitida sua paralisação no atendimento à população. Para isso, foi publicado o Decreto Presidencial de número 10.344, de 11 de maio de 2020, que altera o Decreto 10.282, de março de 2020, que regulamenta a Lei de número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, definindo um rol de serviços públicos e atividades essenciais ao controle da doença. Assim, a assistência social foi considerada serviço público e atividade essencial, não podendo ter os serviços e atividades interrompidas, sendo indispensável atendimento à população em estado de vulnerabilidade e em suas necessidades inadiáveis. Assim, a atuação 12 das profissionais do Sistema Único de Assistência Social não foi interrompida mesmo com o aumento de casos em todo o país. Em Mato Grosso, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, já são mais de 300 mil casos de Covid e mais de 10 mil óbitos. E os trabalhadores da política social continuam atuando na garantia de serviços, programas e benefícios à população em situação de vulnerabilidade e risco social, e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19. Esses profissionais estão diretamente expostos aos agentes transmissores do Covid-19 em seus espaços de atuação. Deste modo, reforçamos a necessidade de inclusão dos profissionais da área da assistência social no grupo prioritário do Plano Municipal de Vacinação do município de Juína, visto que função essencial nesse momento em que precisam cuidar e proteger a sociedade, contribuindo com o atendimento dos usuários relacionado à Covid-19, principalmente as ações direcionadas aos familiares, com ações e orientações, dirimindo dúvidas, realizando encaminhamentos, garantindo benefícios eventuais e ampliando o direito de acesso aos serviços disponíveis nas diferentes políticas públicas e social. Sem mais, para o momento, nos colocamos às disposições para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Leandro Honório de Oliveira, presidente do CMAS. Ofício de número 430/2021 do senhor Paulo Fernandes Rodrigues, gestor governamental, chefe da unidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso. Assunto à resposta de indicação 44/2021 do vereador Sandro. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, uso do presente expediente para fazer considerações ao pedido de número 45/2021 da Assembleia Legislativa, relativa à indicação número 44/2021 de autoria do vereador Sandro Cândido da Silva, que versa sobre a recuperação da rodovia MT-183, tendo trecho de Juína a Filadélfia, estendendo até o município de Aripuanã. De acordo com as informações da Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras, SUEF-2, o trecho em questão se encontra amparado pelo convênio 0236/2019, cujo objeto é repasse de recurso financeiro para executar serviço de manutenção da rodovia estadual não pavimentada, MT-183, urbano de Juína, até a ponte sobre o rio Furquim, com extensão de 106 quilômetros. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração a respeito e permanecer à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Paulo Fernandes Rodrigues, gestor governamental da Sinfra MT. Ofício de número 1789/2021 da SEDUC, do senhor Alain Rezende Porto, secretário de Estado de Educação. Assunto, resposta à indicação 59/2021 do vereador Rony da Padre do Ilho. Vossa Excelência, cumprimentando-o cordialmente, respondendo à indicação 59/2021, no qual indica a necessidade de construção de calçada no entorno da Escola 21 de Abril, localizada no município de Juína, tendo-se a respeito as seguintes informações. Informamos que a referida unidade escolar foi orientada a solicitar recurso descentralizado, folha 6, no qual é disponibilizada as escolas estaduais do Estado de Mato Grosso para investimento em sua infraestrutura. Assim sendo, conforme a instrução normativa número 7/2020, da SEDUC MT, folha 7, a escola poderá solicitar novo recurso para demais reformas necessárias, quase a solicitação anterior, obtiver prestação de contas aprovada e respeitando o prazo mínimo de 180 dias entre as contratações de materiais ou serviços. Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para esclarecimentos e renovamos votos de estima e consideração. Fernando David e Alain Porto, secretário de Estado de Educação. E-mail do senhor João Paulo Morini, Ascom. Assunto, convite para a criação da Frente Parlamentar do Comércio. Prezados, conforme contato prévio entre o presidente da CDL Ascom, Juína, com o presidente do Legislativo, Zumar Curzel, existe uma força-tarefa no Estado, convidando o Legislativo Municipal para a criação de frentes parlamentares do comércio nos municípios. A frente parlamentar é criada pelos vereadores para representar o setor na cidade, atender as demandas do setor, discutir soluções e projetos no município, bem como podemos apresentar projetos do setor para o Legislativo Municipal. Com os arquivos em anexo, nosso propósito é facilitar o caminhar desta ação, provocando o Legislativo para seguir com o projeto. Após entendimento da viabilidade do jurídico e legisladores, gostaríamos de solicitar oficialmente a abertura da Frente Parlamentar do Comércio, certo de contar com o vosso apoio em mais essa matéria de interesse coletivo, nos colocamos à disposição. João Paulo Morini. Então, entrou aquelas duas aqui na sequência?
Uhum.
Ah, tá aqui.
É, vai por aqui, que é isso.
Tá.
Aí tem aí, essas
esse
daqui, depois a...
E esse.
Isso, e esse.
E esse.
Aí depois,
depois
a leitura da...
Depois é expedida, né?
Isso.
Ofício... Número 18/2021, da Secretaria Municipal de Planejamento, de autoria do senhor André Felipe de Arruda Salles. Em resposta à indicação 179/2021, de autoria do vereador Neguinho Borracheiro, informa que a partir da data de 17 de maio serão realizados os trabalhos de regularização fundiária. Venho por meio desta primeiramente cumprimentar a Vossa Senhoria e na oportunidade de informar que os trabalhos de regularização fundiária do referido local serão realizados a partir da semana do dia 17/5, hoje, a fim de cadastro social das famílias, demarcação e numeração provisórias dos lotes e demais serviços para regularização fundiária dos mesmos. Sem mais, externamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, André Felipe Arruda Salles, Secretário Municipal de Planejamento. Ofício número 8 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena, assinado pelo prefeito Paulo Veronese. Para conhecimento, informa que foi encaminhado ofício para o governador Mauro Mendes, informando o retorno das atividades do consórcio. Excelentíssimo senhor governador, através deste, levamos a conhecimento de Vossa Excelência o retorno das atividades e regularização formal do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena, composto pelos municípios de Coniza, Aipuanã, Cotriguaçu, Juruena, Castanheira e Juína. Desta forma, apresentamos as finalidades e objetivos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena, que visa, entre outras ações, promover forma articulada de planejamento e execução de ações e serviços de desenvolvimento com vista ao cumprimento dos princípios da integralidade, equidade e legalidade no território comum do consórcio e desenvolver serviços e atividades de interesse dos municípios consorciados, de acordo com o programa de trabalho aprovado pelo Conselho Diretor. Considerando a reativação e regularização do consórcio, contamos com a cooperação e auxílio do governo do Estado de Mato Grosso para viabilizar a implantação das medidas e ações do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental Saúde do Vale do Juruena, Sindesa, para execução de programas e medidas destinadas a promover e acelerar desenvolvimento socioeconômico da região, compreendida pelos municípios consorciados, objetivando promover o desenvolvimento dos habitantes nas regiões. Sem mais para o momento, subscrevo com protesto de considerações, estima e apreço. Atenciosamente, Paulo Augusto Veronese, prefeito de Juína e presidente do consórcio. Ofício de número 0281 da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Lavra do senhor Silvano Ferreira Amaral, secretário que responde à indicação do vereador Ildamir Teixeira de Faria, que foi ratificada pelo senhor Jales Perassolo, secretário de Agricultura de Juína, informa a disponibilização de 500 toneladas de calcário para a cidade de Juína. Assunto, atendimento à indicação de número 62-2021. Cumprimento e cordialmente venho por meio deste expediente informar que a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, SEAF, atenderá a indicação de número 62-2021 de autoria do vereador Ildamir Teixeira de Farias e ratificada pelo secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Jares José Perassolo, cujo objetivo é a disponibilização de 500 toneladas de calcário. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento por meio desta Superintendência de Agricultura Familiar, através do telefone e de e-mail. Respeitosamente, Silvano Ferreira do Amaral, secretário da SEAF. Não, tem mais uma, só correspondências expedida. Leitura das correspondências expedida. Ofício de número 24 ao senhor Mauro Mendes, governador do estado. Assunto: diversas reivindicações solicitadas.
Terminando o grande expediente, nós passamos agora à ordem do dia.
Tá fácil aqui. Retificando aqui uma correspondência, a única correspondência expedida pela Câmara é o ofício de número 24 ao gabinete do senhor governador Mauro Mendes, assunto às diversas reivindicações que foram feitas pelos 13 vereadores. Nós, vereadores de Juína, por ocasião da visita oficial, elencamos as principais necessidades da cidade, itens que são objetos das principais reivindicações da população. Reivindicamos e contamos com sua sensibilidade. E Vossa Excelência, para realizar estas ações cujos anseios são justos e essenciais para a qualidade de vida da população e desenvolvimento social e econômico de Juína. Na área da infraestrutura, manutenção de rodovias, manutenção da MT-170, manutenção frequente da MT-183, se possível com a implantação de uma patrulha permanente a fim de prestar socorro quando da ocasião das ocorrências que impeçam o fluxo de veículo. Substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, construção de 100 bueiros no trecho de Juína até Ariponã, pavimentação asfáltica da BR-174, pavimentação asfáltica no trecho que liga a saída do bairro Módulo 5 até a Escola Estadual do Campo Antônio Francisco Lisboa. Área social e organizacional, regularização fundiária urbana e rural. Área da saúde, instalação do centro de tratamento de hemodiálise em Juína. Exames de ressonância sejam realizados em Juína. Construção do Hospital Regional. Agradecemos o engajamento de Vossa Excelência, que com sensibilidade atendeu ao clamor da comunidade juinense da região noroeste e hoje, tomados pela emoção e com a satisfação, acompanhamos a visita do nobre governador em comitiva por toda a cidade. Sem mais, Câmara Municipal de Juína. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei de número 10/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em comodato o bem imóvel que especifica e dá outras providências.
Em discussão, primeira discussão e votação, o projeto de lei número 10/2021, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, a palavra vereador Teixeirinha.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, colegas de trabalho, público presente, a imprensa presente. Me referir a esse projeto 010/2021, que o Executivo Municipal ele solicita ao Legislativo a apreciação e aprovação desse projeto que pede em comodato o bem imóvel que da área do SENAI, né, da área do SENAI, para a instalação da Secretaria Municipal de Educação. Dizer que a Comissão de Relatoria, Legislação e Justiça e Redação Final vota favorável ao projeto.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os nobres aqui que faz parte dessa bancada, ao público de casa, a todos que estão presentes, imprensa, servidores públicos, e agradecer a oportunidade aqui mais uma vez por Deus nos conceder estar aqui presente e poder participar dos debates pertinentes a essa casa, que trazem sempre o bem-estar da nossa cidade. Eu, primeiramente, quero aqui, mais uma vez, saudar a nossa vereadora Heloísa em recuperação, que Deus possa logo, logo disponibilizá-la aqui aos trabalhos desta casa. E também aqui cumprimentar o vereador Ailton Barbosa, que teve a passagem, está indo com ele e toda a família lutada pelo falecimento da sua irmã, e que está aqui no nosso meio, Cida, das grandes pioneiras aqui, né, neguinho? Cida, toda a família, a gente... uma amizade muito grande ao longo dos tempos e que Deus a levou junto dele. Então, a toda a família, as considerações, o abraço e que Deus possa consolar a todos. Senhor presidente, a nossa comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento, também opinou pelo parecer favorável, levando em conta que a gente sempre quer ver bem um atendimento mais humanizado, né, para a nossa população através dos serviços públicos. E eu, assim, a gente observa que, ao longo dos anos, os nossos departamentos de atendimento, as secretarias, elas não foram capazes, né, de se identificar o teu espaço, de se preparar um ambiente agradável, planejado, para atender a sociedade, para levar os serviços públicos de qualidade, com conforto para os servidores. E a gente e podemos perceber isso, tanto que a nossa Secretaria hoje de Infraestrutura, ela é locada, né? Todos podem observar que uma estrutura de péssima qualidade, né? Por muito tempo abrigou, mas hoje tem algumas situações de risco até lá dentro mesmo, todos conhecem, né? Mas a gente sabe que foi o socorro daquele momento. Então, falta a gente colocar na nossa planilha de necessidades, você vai fazer um diagnóstico de muitas situações que ainda está pendente de estrutura para atender as diversas secretarias do município, né? Essa a questão, a educação, ela passa por umas dificuldades. Foi ali, na antiga CO, feito um arranjo para acolher a secretaria, mas a gente sabe que não é tudo, né? Foi feito um improvisado para atender aqui. E o SESI, ali, o SENAI, a estrutura do SENAI, ele vai favorecer um pouco, né, nessa questão. Mas nós sabemos também que não é tudo, que nós precisamos olhar mais adiante e a prefeitura fazer esse planejamento para dar suporte, né, às secretarias, para poder ter a sua estrutura própria, poder planejar melhor os seus trabalhos, dar melhor, dar mais condição de trabalho para os servidores. Então, é isso que a gente preza. E o contrato de comodato, ele vem, talvez, num momento bom, né? Porque a prefeitura precisa de espaço para abrigar. Eu acredito agora, nem sei qual vai ser a iniciativa, mas parte da estrutura da Secretaria de Educação vai para o SENAI, e também outra parte vai ficar, acredito que vai ficar por lá mesmo, né? Até porque que a área que está sendo cedida, incomodada, é a estrutura de construída, 1.200 e poucos metros quadrados, que é ali a parte onde funciona as salas de aulas, né, refeitório, banheiros, enfim. É aquilo ali que está sendo colocado à disposição para que a prefeitura possa utilizar no prazo de 5 anos, né, 60 meses, sem custo, mas que a prefeitura, ao receber o patrimônio ali, o imóvel, ao final desse período, ele terá que devolver nas condições que encontrou. Então, a gente, acredito eu, que seja uma iniciativa boa, que vai ter um espaço para colocar algumas atividades da Prefeitura Municipal e dar melhor condições para atendimento ao público. Minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Grenei.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem por meio das redes sociais, caros vereadores, servidores dessa casa, nossa assessoria jurídica, imprensa, aos que estão na plateia. E ao ler o projeto pela manhã e, de certa forma, discutir por fazer parte da comissão aí, eu quero parabenizar o Poder Executivo pela iniciativa, por aproveitar o prédio, né? Eu acredito que, alocando a Secretaria de Educação, será de muito bom uso, mas fiquei muito entristecido em ver que foi cedido por 60 meses, que são 5 anos, e seria tarde agora chorar o leite derramado, mas o SENAI foi embora, né? E aquela iniciativa que tinha de cursos, a profissionalização, o trabalho que era feito de ensino, Juína não tem mais. Então, a administração atual cabe aqui administrar de forma responsável o imobilizado que ficou, o imóvel, né? Só que, de certa forma, traz reflexões para nós, né? O SEBRAE também estava num prédio grande, diminuiu para um prédio menor e agora está apenas numa sala e, se continuar do formato que está, será o próximo a ir embora. Então, a única esperança que o nosso jovem tinha de se profissionalizar, de se preparar, para enganjar no mercado de trabalho, nós deixamos escapar.
Então, queria pedir aí a força, a colaboração de todos para que a gente buscasse discussões no sentido de agora em diante não se tocar depois que as empresas vão embora. É o mesmo caso do JBS. Nós fomos lá fazer uma visita para o JBS no dia que ele fechou. As autoridades anteriores não se preocuparam em se sensibilizar, ir lá, discutir, ver o que é que precisa. E, com certeza, o Senai, o Sebrae, entre outros aí, o Senac, os que já foram embora, também já tiveram aqui as suas momentos de fragilidade, que não foram dada atenção, foram deixados de fazer convênio, e um momento acabou indo embora. Seriam apenas essas as minhas palavras.
Mais algum vereador? Vereador Aelcio Neguinho Borracheiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares, assessora jurídica, público nos prestígios, imprensa. Senhor presidente, eu acho que é o momento oportuno ali da Secretaria de Educação, pela aquisição desse espaço aí, onde era o Senai. Igual o nobre vereador Glenei falou, nós teve uma perca muito grande no município de Juína. Nós vemos também que deixar um prédio daquele parado hoje ali é um prejuízo muito grande. A Secretaria de Educação, junto com o secretário Erics, fez essa mobilização junto com o prefeito. E esse prédio está sendo cedido aí no prazo de 5 anos. Né? E eu tenho certeza que vai dar tempo também para o Executivo pensar alguma coisa e construir prédio próprio, né? Futuramente, para não ficar pagando aluguel. É de grande valia esse projeto, a gente vota favorável. Esse projeto vai ter um lugar mais aconchegante ali para os nossos profissionais da educação, para alocar aquele, onde vai ser locado aquele prédio. E a população só tem a ganhar, porque é um lugar bem espaçoso, bem, bem grande mesmo. Uma boa noite a todos.
Mais algum vereador? Vereador Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas, jurídico, imprensa, público presente. Quem nos assiste pelo YouTube e o Facebook. Dizer, senhor presidente, que o projeto 10/2021, ele vem, essa lei, ela vem abrangendo e automaticamente com o prédio que foi desarticulado, onde nós perdemos muito com o Senai. Aprendizagem de Juína, quantos profissionais formamos ali. Ficamos tristes de ver o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o Executivo teve lá o seu trabalho, a sua articulação, e leva à Secretaria de Educação. Ao mesmo tempo, nós entendemos também que devemos buscar, Grenei, de volta, devemos trazer de volta o que nós estamos perdendo. E dizer assim, que quando nós perdemos quem nos dá qualidade de vida, quando nós perdemos quem forma nossos filhos, forma nossa população, e deixamos embora, nós estamos perdendo muito. Então dizer que nós temos que trabalhar um pouco mais arrochado daqui para frente e não deixar perder mais do que já perdemos. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente. Amigos vereadores, público presente, imprensa e aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Senhor presidente, em conversa hoje à tarde com o chefe de gabinete Robson, com o Paulinho, o Senai, ele cedeu o prédio e hoje à tarde fizemos um telefonema lá e ele cedeu também todo o material que está recolhido em Cuiabá, mesas, bancos, cadeiras, ele foi todo cedido para a gente aqui, para o município, nesse comodato de 5 anos. E ele, em contrapartida também, pediu que ficasse uma sala daquela reservada para que, se algum vereador ou a secretaria ou alguém indicasse, pedisse algum curso, que essa sala tivesse em disponibilidade. Então, eu acho que a prefeitura ganhou com isso, os profissionais da educação ganharam com isso, e vai continuar aquele onde ela se encontra hoje, como o vereador Sandro falou, em virtude de não ter espaço para ônibus, para outras coisas que são feitas, oficinas, mas eu acho que esse parecer favorável que nós demos foi de grande valia para o município hoje.
Mais algum vereador? Em votação. Quem concorda permanece sentado e que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 10/2021 do prefeito municipal por unanimidade.
discussão e votação única. Indicação número 191/2021, autor, vereador Wilson Seixas de Almeida, Sassá e outros.
Em discussão, indicação número 191/2021, de autoria do vereador Sassá e outros. Em votação, os vereadores que concordam, mande assentado, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 193/2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista. Indica a sua excelência, o senhor Mauro Mendes, governador do estado de Mato Grosso, com cópias ao secretário de Estado de Segurança Pública e ao delegado-geral de Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso, instalação de uma delegacia especializada no atendimento à mulher, DAM, na cidade de Juína.
Em discussão, a indicação número 193/2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista. Em discussão, com a palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Essa indicação nós fizemos ouvindo policiais civis da nossa cidade, polícia militar, pela dificuldade que tem a falta de uma delegacia especial da mulher. E nós fizemos essa indicação e coincidiu que foi na época que estava essa comitiva aqui e nós entregamos elas cedo na mão da deputada Janaína e ela ficou sensibilizada com essa indicação e diz que vai, no mais rápido possível, trazer uma delegacia para cá e também trazer uma delegada mulher para fazer o trabalho aqui na nossa região.
Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 194/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a sua excelência, o senhor Juarez Costa, deputado federal, com cópia ao secretário de Estado de Agricultura, CEAFMT, destinar recursos de emenda parlamentar para aquisição de um caminhão, caçamba, para atender o município de Juína na conservação de ruas e estradas vicinais.
Em discussão, a indicação número 194/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, Neguinho da Quatro. A palavra, vereador Neguinho.
Senhor presidente, com essa visita do governador, né, ali visitando a área nossa do hospital regional, e teve os senadores, deputados federais, deputados estaduais, e eu estive conversando com o deputado Juarez Costa, que é um deputado que ele está sempre atuante no nosso município, né, federal. Já colocou várias emendas aqui na nossa cidade, e eu estive conversando com ele, aí estava falando das dificuldades que nós temos aqui, tanto na Secretaria de Obra, como também na agricultura familiar, sobre levar calcário, você entendeu? As estradas, dos carregadores, que é difícil, que os maquinários é muito pouco ali da secretaria. E ele, imediato, ele falou que ele tem condições de disponibilizar um caminhão que ali através da CEAFRA, com Silvana Amaral, né? Então aí a gente está registrando aqui, fazendo essa indicação, e a gente espera que Juína seja contemplada aí com esse caminhão, que vai poder ajudar muito os nossos produtores rurais.
Em votação, os vereadores concordam, mesmo sentado, e o que discorda, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 195/2021, de autoria do vereador Fabiano Aurélio, Bill do módulo 4 e outros, indicam a sua excelência o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor André Felipe de Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade da construção de aduelas de concreto para substituir as pontes de madeira da rua Presidente Tancredo Neves e da rua Padre Ezequiel Ramin, ambas do bairro São José Operário.
Em discussão, a indicação número 195/2021, de autoria do vereador Fabiano Aurélio Ribeiro e outros, Bill do módulo 4. Palavra, Bill.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores e público presente, imprensa e as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook e do YouTube. Então, senhor presidente, a gente vê ali sempre é problemática essa travessia que separa o bairro Módulo 4 com o bairro São José Operário. Então, a gente vê ali, né, umas pontes ali, muito tempo ali, aquelas pontes só vêm dando trabalho ali, né, para a secretaria, para a Simpre e para a população também, que precisa estar passando ali. E a gente vê que, se a gente trocar elas por aduelas, né, de concreto, a Simpre vai estar ganhando e a população vai estar ganhando e não vai dar dando desgaste à Simpre e nem desgaste aos moradores que precisam estar, né, tá travecando naquelas ruas ali. Então, a gente fez essa indicação aí e vamos esperar que o nosso secretário aí atende, vê com carinho aí para estar atendendo a população ali, que precisa tanto dessas ruas aí.
Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, eu peço licença que eu vou dar uma retirada, força maior aí, na saída.
Concedido, vereador.
Boa noite, vocês, fica com Deus. Indicação de número 196/2021, de autoria do vereador Fabiano Aurélio, Bill do módulo 4 e outros. Indico a sua excelência, o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia o senhor Jonatas Plínio, secretário da Simpre, a necessidade e oportunidade da abertura das ruas Benedita dos Reis, Diamante Negro, Avenida Gerêncio Veronese, localizadas no módulo 4.
Em discussão, a indicação número 196/2021, de autoria do vereador Fabiano Aurélio Ribeiro, Bill do módulo 4 e outros. Com a palavra, vereador Bill.
Então, senhor presidente, a gente vê ali na Avenida Diamante Negro ali, ali tem a nossa amiga ali, a Suzy, né? Suzy do restaurante ali, tem o Michael empresário ali. E até terminando uma grande construção de um comércio ali, a gente vê que próximo tem um quadrado ali, quem conhece ali, tem um quadradinho que no projeto está como uma praça, né? E até ele fez o comércio na frente e do lado ele fez a saída da casa dele, né? Que é essa rua Benedita dos Reis, que ela tem que ser aberta, né? E a gente fez esse pedido aí, que eles precisam, né, que é a saída deles ali, e a gente vai estar, tá, né, vendo aí, pedir para o secretário, planejamento tá olhando com carinho ali, né, o lado ali da população ali que estão precisando dessa rua aí, que essa rua, ela ela é do Diamante, Avenida Diamante Negro, e da saída na Avenida Gerencio Veronese, né? É de muito importante ali estar abrindo essa rua ali para aqueles moradores que precisam dessa rua.
Em votação, os vereadores concordam de sentado e o que discorde que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 199/2021, de autoria do vereador Wilson Locatelli. Indica a sua excelência o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito com cópias, a senhora Marcela Américo, secretária municipal de saúde, e ao senhor André Felipe de Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade de articulações antecipadas junto às cidades que integram o Polo Regional de Saúde, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã e Couniza, quanto da necessidade de que cada cidade implante uma casa de apoio aos pacientes que futuramente serão atendidos pelo Hospital Regional.
Em discussão, a indicação 199/2021, de autoria do vereador Wilson Locatelli. A palavra, vereador Locatelli.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, na realidade, isso é uma discussão de juinenses e juína, né, de moradores daqui. Porque muitos e todos acreditam que o Hospital Regional vai sair. E a gente está antecipando já, junto ao Executivo, que trabalhe com os municípios, a questão de casa de apoio em Juína, porque nós somos polo. O que acontece? Hoje mesmo a gente vê famílias que vêm de Aripuanã, de Couniza, Cotriguaçu, Juruena, Nova Bandeirante. De onde vem? Eles, muitos, não têm condições de ir para lugar nenhum. Eles ficam sentados em frente à UPA, ou não tem condições de pegar um hotel. Então, a necessidade da casa de apoio seria uma estrutura de começar já a articular ela para que temos cada município, ou ele faça a própria, ou se junta com outro município, e cria-se as casas de apoio, como Juína tem em Cuiabá. Salvo engano, nós temos no Mato Grosso, em Cuiabá, só 4 casas de apoio, e Juína é uma delas. É importantíssimo. Às vezes, vai a trancos e barrancos, mas nosso povo é atendido. Por isso que a gente estamos antecipando essa indicação, que o Executivo comece a trabalhar junto aos municípios essa questão também de trazer para a Juína essa casa de apoio, de trazer para cá quando seus munícipes vêm para a nossa cidade. Então, essa é uma indicação e a gente agradece aí a todos que vieram reivindicar e falar, e a gente está colocando essa indicação. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam, mas sentado, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 200/2021, de autoria do vereador Wilson Locatelli. Indica a sua excelência o senhor Carlos Bezerra, deputado federal, com cópia a sua excelência, o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, a necessidade e oportunidade de destinar de recursos de emenda parlamentar no valor de R$500 mil para a estruturação da nova área destinada ao motocross, localizada ao lado do Parque de Exposições de Juína.
Em discussão, indicação número 200/2021, de autoria do vereador Wilson Locatelli. Palavra, vereador Locatelli.
Em tempos, cumprimento nosso amigo Eliseu e dizer assim, senhor presidente, nós não poderíamos, nesse momento, ser omisso com o pessoal do motocross, ali do Willis, e a gente sentou com o Sindicato Rural de Juína, com o presidente José Lino, Cabeção, com o prefeito Paulo, e determinou que a área ao lado do Parque de Exposição, ela virasse um centro de eventos, aonde ela vai agregar de imediato o motocross e a pista de Willis. Dizer assim que não poderia também, senhor presidente, deixar os custos para o município. Em conversa com o deputado Carlos Bezerra, ele nos propõe uma ajuda ao motocross de imediato de R$500 mil para estar construindo uma pista. Então a gente está intermediando, estamos buscando esse recurso e com certeza Juína só vem a ganhar. A gente sabe como lutemos para que o hospital regional viesse e fosse no local que ele vai ser. Mas para isso custou caro. Nós estávamos com pista de motocross construída, nós estávamos com a programação da pista de Willis e a gente transferiu tudo para outra localidade. Então o custo é muito alto e o município vai ter que arcar. E o deputado se coloca à disposição com condições de colocar uma emenda para estar ajudando então nessa construção belíssima de uma pista de motocross. São minhas palavras, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 201-2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista. Indica Sua Excelência, o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de obras de reparo na ponte sobre o rio Juinão, na linha Pesquisa.
Em discussão, a indicação número 201/2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista. A palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente. Essa reivindicação, eu em conversa com o vereador Delei, que tem passado por ali também, diversas vezes, naquela ponte, devido à plantação de soja, aquela área se tornou uma área de agricultura, passa muito caminhão carregado com calcário e com peso acima do permitido, né? Ali passa caminhão com 100 toneladas. E toda a areia que vem aqui para o município de Juína também, eu acho que uns 90%, né, Delei, sai dali de dentro. Então a cabeceira da ponte cedeu dos dois lados, neguinho. Abaixou consideravelmente, que Toyota Hilux está batendo à frente. O pessoal dos assentamentos para vir com carro baixo está tendo sérias dificuldades. Então, pedi que o prefeito, que o Jonathan, olhe isso com carinho e tome a devida providência, porque lá, já já, vai estar intransitável e aquela ponte não vai aguentar. Ela está cedendo e cedendo bastante, né, Delei? O Delei sabe disso. Nós conversamos, o Delei tem passado lá, tem visto. É, tem que ser corrigido imediatamente. É um caso de urgência. É só isso, presidente.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados. O que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 202/2021, de autoria do vereador Teixeirinha da Agricultura. Indica Sua Excelência, o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal, infraestrutura, necessidade e oportunidade de realizar identificação de todos os veículos, caminhões e máquinas próprias e aquelas em regime de prestação de serviços.
Em discussão, indicação número 202/2021, de autoria do vereador Teixeirinha da Agricultura. A palavra, vereador Teixeirinha.
Obrigado, senhor presidente. É, realizei essa proposição para facilitar mais o trabalho de vereador e também da população que acompanha os serviços públicos e também da obrigatoriedade que tem o poder público de identificar todos os seus veículos, maquinários e equipamentos, aqueles que são próprios e também aqueles que prestam serviço para a prefeitura. A gente sabe que tem vários caminhões, vários maquinários que prestam serviço para a prefeitura, mas não estão identificados. Então, a gente faz essa solicitação, esperamos que somos atendidos, e também para facilitar o nosso acompanhamento e o acompanhamento das obras públicas pela população. Obrigado.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, passamos agora às explicações pessoais. O vereador que gostaria de fazer uso, que se manifeste pelo sorteio. E quem não quiser, dispensa-se na hora do sorteio. Wilson, o Sassá.
Bom, primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós estamos aqui hoje. Quero dar uma boa noite aos nossos vereadores, né, que estão presentes, né, e o nosso presidente e demais que estão aqui nos assistindo, né. Eu venho aqui porque eu quero agradecer o nosso amigo Jonathan, o nosso secretário, por estar atendendo bem a gente na linha rural, viu, neguinho? A gente está aí correndo atrás, está vendo as dificuldades que está tendo e pouca máquina, né? Você sabe disso. Mas devagarinho a gente está conseguindo. Conversei com ele hoje e falei, não, Sassá, vamos, Deus abençoada, vamos dar uma volta e vamos conseguir arrumar para todo mundo. Porque tem muita gente preocupada, que uns preocupam porque parou a chuva, se patrolar vai, né? Mas a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? A gente pede aí a compreensão dos nossos produtores rurais, das linhas rurais, que tudo vai ser feito, mas sempre um vai ter que ficar por último, mas tem que ter um pouco de paciência que vai estar tudo certo. Beleza? Muito obrigado.
Vereador Idalmir Teixeirinha.
Obrigado, senhor presidente. Nas minhas explicações pessoais hoje, eu quero me reportar referente ao convênio de implantação da praça de alimentação da Feira Municipal de Juína. Quero agradecer aí o Silvano Amaral, que esteve presente aqui, uma pessoa que está olhando muito pela agricultura familiar de Juína. Essa semana, as pessoas que trabalham com alimentação na Feira Municipal, neste domingo já, pôde trabalhar num local mais humanizado, um local dentro das condições sanitárias. Então, foi um momento muito importante para o município de Juína em relação à implantação dessa praça de alimentação. Agradecer também o Silvano Amaral pelo atendimento à nossa indicação e ter disponibilizado aí 500 toneladas de calcário para a agricultura familiar. Nós realizamos essa indicação, o nosso secretário Jales também já estavam realizando essa solicitação, e a gente sabe que o insumo, o calcário, é um insumo muito importante dentro da agricultura familiar, que faz alavancar a produção e a produtividade das lavouras e também da pecuária juinense. Agradecer aí o governador pela estadia no município de Juína, por estar disponibilizando aí o hospital regional para o município de Juína, e também agradecer o prefeito aí pela volta do Cidesa no município de Juína, que é um consórcio muito importante no desenvolvimento da região noroeste. Obrigado.
Com a palavra, vereador Bill, do módulo 4. Só anunciar, 2 minutos com 1 minuto de tolerância. Eu acabei esquecendo.
Boa noite novamente, senhor presidente. O que a gente tem que falar também, né, que veio esses deputados, governadores, né, falou, conversou com os vereadores, com a população ficou muito feliz, né, que todo mundo, quando vem, fica sabendo que vai vir uma coisa boa para o município, todo mundo, né, fica feliz. Tive andando agora, final de semana, tive passeando ali na Juruena, ali, que tem o parente meu também que foi eleito lá, que é o presidente da Câmara de Juruena, o Samuel. Estive passeando lá e a gente vê ali que o povo dos outros municípios ficou muito feliz, né, com essa conquista nossa aí, desse hospital regional. Igual o Locatelli falou sobre essa casa de apoio, já falando. Trabalhei 8 anos aqui na casa de apoio de Juína aqui, com essa região, com essa população aí da região e o povo aí. A gente vê que sair nesse hospital aí vai ter que ampliar mesmo isso aí. A gente tem que estar vendo com carinho, porque eu trabalhei 8 anos ali, a gente vê ali que vê pessoa ali, igual o vereador falou ali, que não tem um dinheiro para comprar uma marmita. Não tem. Então, vem pessoa humilde, pessoa, então a gente tem que estar vendo esse lado mesmo, o vereador Locatelli. E desde já agradecendo, né? Agradecendo aí, agradecer a Deus pela vida que está dando pela gente aí. E pedir a Ele que cada vez, né, acabe com essa pandemia aí, vamos se cuidar com a pandemia também, vamos se cuidando aí, porque devagarzinho Deus vai acabando com esse mal aí, né? E tenha boa noite a todos aí, fica com Deus aí, a todos os vereadores, todos os amigos aí.
Palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. A gente fica um pouco mais feliz também, viu, neguinho, e todos os vereadores. Acabou de chegar mais uma patrola, né, que estava em Cuiabá. Já é um instrumento a mais para estar trabalhando. E a gente, amanhã, já deve descer já uma máquina para o Barroso, né, para fazer aquela linha lá. E a gente agradece muito aí o empenho do Jonathan, né, secretário, que está batendo duro, né, Marcela na saúde, todos os secretários. Nós estamos sem exceção. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui, dependendo de partido, que não está sendo bem aceito dentro do executivo, da administração. A gente está levando as reivindicações, estamos sendo bem aceitos, a gente está trabalhando, fazendo à medida do possível. Estamos aí com 5 meses, né, com o prefeito Paulo, e vem nos atendendo de uma forma muito ampla, né, muito assim, de aceitamento de opiniões. Então a gente fica agradecido com a atual gestão, até o momento que a gente estamos levando e estamos trabalhando. Dizer também ao meu amigo Neguinho, né, que perdeu sua irmã, que Deus console e abençoe sua família. Dizer que a vida ela é feita de altos e baixos. E que Deus nos possa dar uma boa semana e que nos abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Delei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à equipe jurídica da Câmara, à imprensa local, Eliseu, e os nossos funcionários também. Primeiramente, dizer a toda a população que nos acompanha, acompanhamos a bancada do governador, senadores da República, deputados federais, e eu acho que todos os vereadores têm grandes sonhos, grandes expectativas de dias melhores para a cidade de Polo do Noroeste de Mato Grosso, que é a nossa querida Juína. E a gente sonha em dias melhores e a todas as indicações que aqui passam, né, a gente torce para que elas sejam atendidas. E quero dizer, a população de Juína, começa aí o tempo seco, e o secretário Jonathan, meu amigo Peleta, se preocupam, porque a cobrança dos caminhão-pipas, né? E a gente sabe que tem dificuldade, mas eu acho que, com a licitação que foi feita, deve começar a atender a nossa população. São muitas ruas ainda em estrada de chão, que o sonho da população é ter o asfalto, igual os vereadores cobram, a respeito de pontes de madeira se transferir a pontes de concreto. Eu acho que é o sonho de todos os moradores do bairro, tanto Palmiteiro como Padre do Ilho também. E dizer ao Bill, a gente torce, Bill, para que olhe com bons olhos essas pontes, que Juína é uma cidade polo, ela tem que ser embelezada. E aqui também falo a respeito, como o vereador Gleinei citou, também a gente se preocupa com o andamento da nossa juventude, e a gente sonha também que o SESI Senai volte o mais rápido possível para a gente qualificar os nossos jovens que buscam pelo seu primeiro emprego. A gente acompanha o trabalho da rede comercial e o quanto as pessoas buscam pelo emprego e muitas vezes têm que ter uma experiência, e a experiência se torna através do SESI e SENAI, que é para você fazer aí o curso da nossa juventude. E dizer também que a vinda do governador, para a gente, foi muito, assim, muito produtiva. A gente encontrou vários amigos de futebol que hoje são vereadores da região, e isso eu fico feliz, né? Eu acabei encontrando amigos que jogamos bola junto de Brasnorte, Juruena, Ariponã, e eu acredito que Juína tem tudo a se desenvolver. E se Juína se desenvolver, esquecemos siglas partidárias e vamos rumo ao sucesso do Noroeste de Mato Grosso. Quero agradecer e também, ao mesmo tempo, sensibilizar e deixar os nossos sentimentos a todos que perderam seus entes queridos. O Neguinho, que perdeu a irmã dele, perdi uma grande amiga, Dona Delícia, no dia de hoje, o Cui, a motorista também, que faleceu também no dia de hoje, e dizemos a todos, né, é só Deus mesmo para confortar o coração de cada um. Tenham todos uma ótima semana e uma excelente noite.
Palavra, vereador Sandro.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando a todo o público de casa. Eu só queria me reportar mais uma vez aqui, senhor presidente, à questão do SESI e SENAI. Na verdade, é uma perca importante para o município de Juína, para a região, que é o sistema S, aqueles que cuidam, principalmente aqui em Juína, da saúde do trabalhador e também da profissionalização. E nós sabemos que isso é um efeito nacional, né? Os cortes de contribuição, ele deu esse reflexo no país todo, né? Mais de 150 centros foram fechados do SENAI, mais de 136 centros foram fechados, aliás, do SENAI, 150 do SESI. Mato Grosso, por sua vez, sofreu esse efeito, e Juína entrou no crivo por uma questão de opção mesmo, como outras localidades de Mato Grosso, que perdeu mais de 30 milhões de reais com o efeito nacional que foi provocado pela medida provisória e que dispensou praticamente no SENAI 50% de arrecadação, tanto o SENAI 75% e o SENAI 50%. Então, são esses reflexos que traz esses problemas para nós, e evidentemente que o município jamais gostaria, não é problema do prefeito, nenhum prefeito, mas sim foi um efeito nacional que causou isso por questões políticas mesmo, de investimento. Senhor presidente, eu gostaria também aqui trazer a questão do retorno às aulas, a nossa preocupação sempre com o Covid, e o Estado, no dia de hoje, autorizou o retorno dos profissionais aos postos de trabalho, mas mantém-se o atendimento aos alunos à distância, né? Então, a sistema online. E eu quero aqui compartilhar essa preocupação com os profissionais de saúde, de educação de Juína, que a gente vê angústia, né, quando se trata dessa questão da possibilidade de retorno agora imediato, com atendimento aos alunos. Então, nós precisamos nos unir. Esta casa precisa trazer para debate, Almir, junto com o prefeito municipal, saber qual o melhor caminho, porque nós observamos que hoje nós temos mais de 200 pessoas sendo monitoradas de Covid dentro de Juína e com centros lotados de atendimento. Então, nós precisamos debater esse assunto o mais breve possível. Gostaria que Vossa Excelência, senhor presidente, pudesse fazer uma provocação junto com o secretário de Educação e o prefeito para a gente poder marcar uma reunião o mais breve possível, de preferência até amanhã, na data de amanhã, terça-feira, para que a gente pudesse, nós possamos dar um horizonte a essa preocupação que todos os pais hoje estão passando, e principalmente os profissionais. Não tem imunização, os profissionais, os alunos, por sua vez, também não, e as famílias, na sua maioria, os membros da família, não estão imunizados. Então, nós precisamos nos ater a isso, para que nós não façamos um efeito cascata, isso... tudo aquilo que nós fizemos até agora possa ir por água abaixo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana de trabalho.
A palavra, vereador Ailton Barbosa, Neguinho da Quadra.
Senhor presidente, quero aqui deixar registrado
dia 15, né, o falecimento da minha irmã, Maria Aparecida Barbosa, né? Ela trabalhou muito tempo ali na prefeitura, na gestão do Dr. Saguas. E, ultimamente, ela estava morando lá em Cacoal, que eu tenho um irmão que mora lá em Cacoal. E, ultimamente, minha irmã trabalha muito no serviço social. Ela morava num bairro, um bairro muito carente, né? E ela dedicava a vida dela nesse trabalho, arrecadação de cesta básica, de roupas. Então, ela estava fazendo ultimamente esse trabalho lá, mas Deus chamou ela para lá para cima, né? Junto com a minha mãe. E a gente fica muito triste de ver a saúde do nosso Brasil, que ela estava numa fila de espera aí de um transplante, né, de rim, e tinha paralisado os rins, e ela estava fazendo a hemodiálise, um dia sim, um dia não. Mas teve uma parada cardíaca, né, e não resistiu. Mas eu só quero pedir a Deus que dá conforto aos dois filhos que ela deixou, um casal e um netinho, né, e tem de tocar suas vidas para frente. E o melhor de tudo é as lembranças boas que ela deixou para nós, né? Então, é só isso, presidente. Deixar registrado nessa casa e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Glenei.
Quero aqui usar minhas explicações pessoais também para lembrar do dia do assistente social, que foi dia 15 de maio. O Dia do Assistente Social tem como intuito valorizar e homenagear os profissionais que trabalham pela melhoria das condições de vida das pessoas. Parabéns a todos os profissionais dessa área que estão lotados no CRAS, CREAS, Secretaria de Saúde, Lar do Idoso, Lar da Criança e do Adolescente e no Centro de Detenção Provisória. Amanhã, dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de forma segura e protegida. Dia 15 também, as manifestações aí a nível Brasil, acho que, de certa forma, nos coloca sobre a atenção de nos sensibilizar e refletir sobre as mudanças que nós, quando nos colocamos às disposições, os nossos cidadãos, o povo juinense, que abraçaram a causa e foram para as ruas querendo manifestar aí o seu apoio a um partido que se chama Brasil. Então, eu acho que a população de Juína, a população de todo o país, esteve de parabéns ao sair aí. Eu também quero aqui manifestar aqui os meus parabéns a quem organizou a carreata aqui em Juína, que foi um evento muito grandioso. E nos chama a atenção para que a gente possa trabalhar cada dia mais em prol a nossa população. Todos falam quanto à situação da Secretaria de Obras, nós sabemos a precariedade de falta de estrutura, né? Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu vou lá no pátio de máquinas, lá no parque, e hoje até dei uma volta com o secretário, com um dos encarregados, e uma linha rural, e vejo que, com o mínimo que a prefeitura tem, eles têm feito um bom trabalho. Atendido às nossas demandas, assim como o Locatelli colocou, Almir sempre cobra aqui, os demais vereadores. Eu acredito que, dentro de pouco tempo, aí, as coisas vão se organizar. E, externar só aí uma certa indignação minha, acho que eu tenho menos de um minuto aí, a vinda do governador, muito boa, lançamento da obra, eu acredito que sai. E esse zum, zum, zum aí dos nossos amigos parlamentares, nas minhas contas, foram mais de 10 milhões em emendas parlamentares
Eu só quero ver o que, que vai chegar na ponta, né? O que de fato vai acontecer. E o vereador Sandro, na oportunidade, até fez uma brincadeira comigo. Ô, Gleni, deixa de arrumar confusão, cara. Não, tem que arrumar confusão mesmo. O cara fala que tem 5 milhões para arrumar 183, só depende da prefeitura um projeto de 350 mil reais. No meu entendimento, é para que não venha os 5 milhões, porque tem quem tem 5 milhões tem condições de 350 mil fazer o projeto. Então já encarregou para a prefeitura, porque sabe que a prefeitura não tem condições e não tem estrutura para fazer um projeto grandioso desse. Então, infelizmente, foi só para nos tapear. E a questão do Sistema S, Sandro, bem lembrado, eu sei aí que teve o corte, eu até não ia fazer o comentário, mas eu fico vendo Mutum, Sorriso, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Tangará, Rondonópolis, uma série de cidades aí que não perderam o seu Sistema S. E nós perdemos, e de certa forma atribui isso à nossa responsabilidade, responsabilidade de articulação política. Eu sei que teve os cortes, nós sabemos que o Sistema S, de certa forma, era um meio de corrupção, onde acontecia vários desvios aí, mas foi uma perca muito grande que nós temos que sensibilizar e, de alguma forma, tentar recuperá-lo. Seriam só essas minhas palavras. Desculpa aí por estourar o tempo, e uma ótima semana a todos.
Uma palavra... Vereador Almir, líder do prefeito.
Boa noite, senhor presidente. Nesse momento, eu queria falar sobre o consórcio, esse consórcio intermunicipal de desenvolvimento econômico, social e ambiental do Vale do Juruena. Isso vai ser de grande valia para o nosso município. Vai ser um marco ter renovado isso aqui. E a pessoa, senhor presidente, que está à frente disso, é uma pessoa capacitada, que o senhor conhece, que é o nosso amigo Gilson César do Nascimento. Ele está empenhado, vai trabalhar nisso com afinco, e isso trará para Juína e região bastantes resultados, tanto no âmbito de infraestrutura, como de saúde, vai envolver todo o Vale do Juruena, todas essas cidades que estão aqui. E o Gilson, com a sua capacidade que tem, eu o conheço há muito tempo, e o senhor também conhece, eu acho que esse consórcio está em boas mãos. Também quero dizer que concordo plenamente com a preocupação do Sandro com relação a essas voltas às aulas. Professores sem tomar vacina, alunos sem tomar vacina, e esses alunos que vão... para essa sala de aula, ao retorno à sua casa, é um perigo terrível. Eu acho o nome certo seria uma irresponsabilidade terrível. As professoras que eu conversei da rede pública estão com bastante medo, temerosas, Sandro, temerosas mesmo. Porque elas me disseram, Almir, como nós vamos colocar uma criança de 8 anos, 6 anos, para ele ficar com máscara? Ele não fica. Então, elas estão preocupadas. Eu acho que o governo devia rever, esperar mais um pouco. Aqui em Juína, o centro de Covid está lotado. Parece que deu uma amenizada, mas é só aparentemente, eu acho. Sabe, Sandro? Teve alguma abertura, como parece que o futebol foi autorizado, foi autorizada a volta dos cultos, mas a preocupação é grande e o vírus ainda está aí. Eu acho que nós temos que nos cuidar, eu acho que o governo tem que rever essa posição de volta às aulas presencial nas escolas estaduais. É só isso, senhor presidente.
Não tendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, nós queremos agradecer aí mais uma vez a presença do nosso amigo Eliseu, a presença da imprensa, presença do nosso companheiro, o Braizinho, o homem, como que chama a madeira lá, galera? Da lasca de eucalipto. Obrigado, Braz. Quero aqui, antes de encerrar, manifestar o pesar pelos falecimentos da senhora Marlene Ribeiro, ocorrido no dia 11 de maio, era pioneira da cidade de Juína, mãe de 4 filhos, incluindo o nosso servidor, Ambanclei Ribeiro Botelho, contador desta casa da Câmara Municipal, e que foi mais uma vítima do Covid-19. Então, nossas condolências a toda a família, também do jovem Daniel Batista Raposo, de 19 anos, faleceu no dia 15 de maio, conhecido carinhosamente na cidade de Juína pelo apelido de Grego. Também a Maria Aparecida Barbosa de Oliveira, de 54 anos, natural de Naviraí, Paraná, era separada, mãe de 2 filhos, e tinha um neto, também irmã do nosso companheiro, do nosso irmão, Ailton Barbosa, o Neguinho da Quatro. Ex-servidora pública, atuou como tesoureira na Prefeitura Municipal de Juína por 8 anos. Residiu por 26 anos em Juína. Estava residindo atualmente em Cacoal, Rondônia, com a filha, onde fazia tratamento hemodiálise. Então, meu amigo, meu irmão Neguinho, fica aqui as nossas condolências a você e a toda a sua família, que com certeza eu conheci a Cida, a Maria Aparecida, desde quando ela atuou como funcionária pública da nossa cidade, do nosso município de Juína. Então fica aqui a nossa condolência a todas as famílias. Sabemos que não foi o Covid da Cida, mas a todas aquelas famílias que estão seguindo devido a essa triste doença do Covid. Então, fica aqui as nossas condolências, agradecer toda a população que está nos assistindo no Facebook nesse momento. Está encerrada a sessão de hoje.